Parashat essa semana é Parashat Shoftim. Parashat Shoftim é uma Parashat também muito rica em mitzvot. Moshe Rabbeinu está falando um monte de mitzvot, tem 41 mitzvot ao longo da Parashat. Mas, de uma forma geral, o tema que é muito tratado na nossa Parashat, quer dizer, são muitas mitzvot ligadas com esse tema, é o tema de tribunais. Muitas e muitas leis da nossa Parashá estão diretamente ligadas ao tribunal. Até a própria primeira mitzvah da Torá é colocar juízes e policiais nos seus portões, nas suas cidades, não desviar o julgamento, não deixar, por exemplo, um dos litigantes de pé e outro sentado quando você está julgando, porque aquele que está diferente do outro vai se sentir menos honrado de pé, vai se sentir mal, eu tenho que ficar de pé, ele pode ficar sentado tranquilamente, e assim a pessoa pode perder os argumentos também para poder se defender, não pode pegar suborno. Pois a Torá entra em algumas leis sobre idolatria, pessoa que faz idolatria, a Torá fala sobre como funciona quando você tiver dúvidas sobre as leis da Torá e você na tua cidade não sabem te dizer, então as pessoas vão ter que procurar pelo Sanhedrin, o Supremo Tribunal em Yerushalayim, no Beit HaMikdash. A lei de ter um rei, quais são as leis e as regras do rei. Algumas leis sobre os Kohanim e Leviim e as partes que eles vão receber do povo. Depois a Torá fala a proibição de feitiçarias e outras coisas parecidas que são terminantemente proibidas de serem feitas, mexer com espíritos, etc, etc. Depois a Torá fala sobre algumas leis do profeta. Um profeta que falar coisas que Deus não falou para ele falar, um profeta que falar o que não era para ser dito, ou que disser em nome de Deus coisas que Deus não obrigou a fazer, e um falso profeta, e assim por diante, várias regras, qual é a pena dele. Fala ainda a lei sobre a cidade de refúgio, como funciona. A Torá fala uma série de leis sobre a guerra, como que funciona uma guerra, como que... qual o discurso que um Kohen fazia antes de começar, antes de saírem para a batalha, qual era o discurso que fazia um policial, e quais pessoas estavam isentas de ir para o exército, quais pessoas tinham que ir, o que, que eles tinham que fazer. E mais algumas regras e leis sobre a guerra. No final dessa paraxá, a Torá fala sobre o conceito de Eglar, Ufá, que é o processo que se faz quando se encontra uma pessoa, Deus nos livre, morta no meio da estrada, e não se sabe qual foi a cidade que causou com que ele saísse com fome, não foi bem atendido naquela cidade, não foi acompanhado naquela cidade, ele acabou falecendo, e qual o processo todo que se faz para o perdão. Sobre a mitzvah que é escrito logo no início da nossa parashá. A mitzvah, a proibição de receber suborno. Lotikach shohad, você não pode pegar suborno. O suborno cega os sábios e desvia ele das palavras corretas. O Talmud fala sobre isso. No Tratado de Ketubot, que não somente é proibido suborno de dinheiro, mas suborno de qualquer outra coisa também é proibido. Suborno de fala, suborno de favores, qualquer tipo de coisa que a pessoa faça para o seu colega, quer dizer, colega para o juiz, que possa fazer com que o juiz mude o seu pensamento em relação a ele. Isso é chamado suborno. Quer dizer, não é obrigatório a proibição aqui. Suborno não obrigatoriamente precisa ser que ele passe um cheque para o juiz. Proibido fazer até um favor para o juiz. E o Talmud lá traz vários exemplos disso. E o Talmud conta as seguintes histórias. Primeiro, o Talmud fala que Shmuel, os grandes mestres do Talmud, precisava atravessar uma ponte frágil. E uma pessoa veio e estendeu a mão e ajudou ele a atravessar. O Shmuel então perguntou: o que te trouxe assim tão rápido aqui até a ponte para me ajudar? O que aconteceu? E o sujeito falou que ele tem um caso a ser resolvido no tribunal e ele está vindo aqui para ser julgado. O Shmuel fazia parte do tribunal. Então o Shmuel falou: esquece, eu já não vou mais fazer o teu julgamento, tem que procurar outro tribunal. Da mesma forma, Talmud conta mais uma história, que Ameimar estava sentado no tribunal e de repente uma pena voou e caiu na sua cabeça. E um sujeito se aproximou e tirou a pena da cabeça dele. Quando ele disse para o Ameimar que ele veio lá porque ele precisa de um julgamento, Ameimar falou: desculpa, eu estou desqualificado para julgar você. Pois o Talmud conta uma outra história, que Mar Ukva uma vez estava em algum lugar, e veio uma pessoa e cuspiu na frente dele. Veio uma outra pessoa e rapidamente cobriu o cuspe para não causar constrangimento para Mar Ukva. E também Mar Ukva falou: eu não posso ouvir o seu caso, eu estou desqualificado para te julgar. Depois o Talmud conta mais um caso, que Rav Shmuel ben Rabbi Yossi tinha um meeiro, e esse meeiro toda vez, sexta-feira, trazia para ele a parte dele de frutas. E um belo dia o sujeito trouxe pro Rav Shmuel as frutas na quinta-feira. Por quê? Porque ele tinha, já de qualquer jeito que vir para a cidade na quinta-feira, porque ele tinha um julgamento, ele precisava dos serviços do tribunal, e imediatamente Rav Shmuel Rabbi Yossi falou para ele: desculpa, eu estou desclassificado, porque eu estou meio subornado pelo fato de ter recebido a minha parte antes. Em vez de receber na sexta, eu recebi na quinta. Essas são as histórias que o Talmud nos traz para ilustrar o que significa que suborno não obrigatoriamente é com dinheiro. Suborno pode ser com palavras, suborno pode ser com ajuda, suborno pode ser um favor, todas as coisas que podem fazer com que a pessoa mude a sua opinião a respeito do seu colega. O Rav Pam, de abençoada memória, um dos grandes Rashi Yeshiva nos Estados Unidos, pergunta: essas histórias da Gemara são estranhas. Será que nós estamos falando de pessoas tão inconsistentes, esses mestres do Talmud, que eles vão se deixar subornar por causa de uma peninha, por causa de um atravessar ponte, porque ele recebeu o salário dele um dia antes? Está meio estranha essa história. Será que eles são pessoas que vão se vender desse jeito? E o Rapam diz para nós que, na realidade, essa Gemara aqui, o principal do ensinamento dessa Gemara não é... dessas histórias. O principal ensinamento dessas histórias na Gemara não é o fato de não poder receber suborno de outras coisas. Não é isso. O principal ensinamento da Gemara aqui é sobre Hakarat HaTov, sobre gratidão. Essa Gemara nos ensina que esses mestres do Talmud se sentiam endividados por uma pessoa, por menor que seja o favor que essa pessoa fez para eles. Ele tirou uma pena da cabeça, ele se sentia tão endividado para essa pessoa, que esse endividamento poderia, Deus nos livre, chegar a servir de suborno para ele. O favor de ajudar ele a atravessar uma ponte, o favor dele receber as frutas antes, era tão grande para ele. Ele considerava tanto, ele ficava tão grato, que isso já podia servir de suborno. Infelizmente, para nós, quando alguém faz um favor, é algo tão insignificante, nós desconsideramos tanto um favor pequeno que alguém faz, que para nós isso nunca seria um suborno. Mas isso é um problema sério. Isso é uma falta de gratidão que nós temos. Nós não reconhecemos. Esses mestres do Talmud eram tão sensíveis à gratidão que um favor, por menor que seja, para eles era uma grande coisa. Eles ficavam eternamente gratos à pessoa pelo favor que foi feito. E Rav Tam diz que se nós hoje em dia tivéssemos uma apreciação maior, a gratidão ao que as pessoas fazem por nós, a sociedade seria mil vezes melhor. A sociedade seria uma maravilha. Maridos. Maridos que acham que a esposa fez isso porque ela tem obrigação. Ela lavou a roupa. O que você quer que ela faça? Ela fez comida. O que você queria que ela fizesse? Eu casei com ela por isso. É uma obrigação dela. Esposas, e quando o marido ajuda em casa, ou se o marido traz sustento para casa, ou qualquer outra coisa que um faça para o outro, favores pequenos do dia a dia, a pessoa acha, não, também é o mínimo que ele pode fazer por mim, é isso? Estou casado com ele para quê? Eu estou casado com ele para ele fazer isso. E a pessoa não sente um pingo de gratidão por isso. Isso causa só problema. Se o ser humano reconhecesse, se um cônjuge reconhecesse o favor que o outro está fazendo para ele, direito, reconhecer, agradecer do fundo do coração por cada coisinha que o outro faz, por menor que seja, o mundo seria um mundo melhor. Um mundo onde as pessoas reconhecem o outro, agradecem o outro. E o mesmo vale para um empregador e um empregado. Se o empregador não fica olhando para o que o empregado faz, ele fez, óbvio, trabalha para mim, porque ele deixaria de fazer? Óbvio que ele tem a obrigação de fazer isso por mim. Eu pago o salário para ele fazer. Não, deixa isso de lado. Você paga salário, tá certo, mas precisa agradecer, precisa elogiar, precisa ser grato cada favor que ele faz. Ele puxou uma cadeira, ele trocou uma lâmpada, tem que agradecer, precisa reconhecer. Da mesma forma, Rav Tam diz, se os pais reconhecessem o valor da escola dos filhos, as escolas não estariam em déficit como elas estão. Os pais pagariam em dia. Não é, eles têm obrigação. Não! Eu tenho que ser grato para ele. E assim todos os nossos relacionamentos diários. Se nós soubermos reconhecer o que cada um faz por nós, por menor que seja o favor, ser grato à pessoa, agradecer de coração, como os nossos relacionamentos iam melhorar, como as pessoas iam ter incentivo para cada vez melhorar mais, poder fazer mais favores um para o outro, cada vez um ajudar mais ainda o outro. Conta-se que quando Rav Kook ainda morava na Europa. Ele foi uma vez passar um tempo para descansar no verão no litoral báltico, na Letônia. Era comum os rabinos, principalmente, irem para lá um pouco para descansar no verão. E ele foi. E tinha uma sala onde eles faziam lá os minyanim. Estava lá junto com ele um dos grandes mestres daquela geração, geração passada, o Rav Bengas, Rav Reuven Bengas. Bengis. E ele tinha yortzeit naquela noite. Então ele começou a organizar um minyan para poder falar Kaddish e Sechazan. Tinha 9 pessoas. Então, uma das pessoas que estava já na sala saiu da sala para procurar um décimo. Ele saiu da sala e quando chega lá fora tinha um sujeito que estava também tentando preparar um minyan do lado de fora. E tinha exatamente 10. E esse sujeito convidou um dos 10, sem perceber que tinha exatos 10. Convidou um dos 10 para entrar, para fazer parte do minyan lá dentro do Rav Bengis. Entrou o décimo de fora para ser o décimo de dentro. Quando o sujeito que ia ser razão lá fora viu que roubaram, entre aspas, um dos membros do minyan dele, ele entrou lá na sala e fez um escândalo, e fez um escarcéu, e começou a gritar com o Rav Bengis, e começou a faltar respeito com ele, e começou a falar que absurdo que você fez, você roubou um homem lá de fora, e fez um escândalo, começou a xingar ele. O Rav Kook ficou chocado. Foi até o sujeito e deu um tapa na cara dele. Falta de respeito falar assim com um dos grandes mestres da geração, vem gritar com ele. O Rav Kook deu um tapa na cara desse sujeito e o sujeito ficou furioso e saiu de lá e falou que ele vai colocar o Rav Kook na justiça. Aí o pessoal chegou para o Rav Kook, falou: vai lá, pede desculpas para ele, olha só o que ele vai te fazer, conversa com o sujeito. O Rav Kook falou: você vai me desculpar, mas eu posso desculpar por uma coisa que uma pessoa faz por mim? Eu não posso desculpar pela falta de honra que ele teve com um dos maiores mestres da nossa geração. Isso não tem nada a ver comigo. Eu fui simplesmente defender a honra da Torá. Um grande sábio estava sendo envergonhado em público. E alguns dias se passaram. E aquele sujeito mudou de ideia. Ele veio para o Rav Kook, pediu desculpas pelo ocorrido e falou que ele não vai levar o Rav Kook na justiça. Bom, aparentemente a história terminou por aí, mas não terminou. Passaram-se uns anos e o Rav Kook veio para os Estados Unidos. E lá se encontra com ele esse sujeito, o sujeito que levou um tapa dele lá na Europa. O sujeito veio para o Rav Kook e falou: Rabino, eu não tenho como agradecer a você pelo tapa que você me deu. Tirou um relógio de ouro e deu de presente para o Rav Kook, falou: esse é um presente, reconhecimento pelo que você me fez. Sabe, depois daquele incidente, a minha vida acabou na Europa. Eu passei a ser uma pessoa infeliz. Onde eu ia, as pessoas, o sujeito que desprezou o Rav Bengis e levou um tapa do Rav Kook. Eu fiquei com um péssimo nome. E eu acabei tendo que ir embora da Europa, vim para os Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos eu fiquei um milionário. E eu devo ao Senhor pelo tapa que o Senhor me deu, por isso eu fiquei milionário, pega esse presente e um relógio de ouro. Isso é gratidão. Olha só até que ponto uma pessoa pode chegar. Reconhecer que às vezes até um tapa na cara precisamos agradecer. E não estamos nem falando de um tapa dos nossos pais, como nós temos que ser gratos, que nós somos pessoas educadas graças aos tapas eventuais que nós levamos de pequenos. Estamos falando de duas pessoas que nem se conheciam. Às vezes, nós temos que ser gratos até por um tapa na cara.
Da mesma forma, esses amoraim, esses sábios do Talmud, souberam enxergar como cada favor que alguém faz é algo que tem um tamanho tão grande. Eles são eternamente gratos, ao ponto que eles têm medo que isso seja suborno para eles. Conta-se que o Hafetz Chaim era Kohen, não podia ir em enterros. E uma vez, uma mulher faleceu e ela foi uma doadora de uma janela para a Yeshiva de Radin, a Yeshiva do Hafetz Chaim. Nós não estamos falando de um vitral, estamos falando de uma janelinha. Uma janela. Hafetz Chaim foi acompanhar, pelo menos, de longe, o caixão daquela mulher até ela chegar no cemitério, como uma gratidão pela janela que ela doou para a Yeshiva dele. Se nós reconhecermos, por menor que seja o favor que os nossos colegas fazem para nós, que os nossos cônjuges fazem para nós, nossos pais, nossos filhos, nossos empregadores e nossos empregados fazem para nós, com certeza nós vamos ter uma qualidade de vida melhor, nós vamos poder ter um mundo muito melhor.